Gazeta Animal.
Nos filmes policiais, são clássicas as cenas em que cachorros treinados desempenham cenas heróicas no combate ao crime. Na vida real, isso também acontece. No canil central da Polícia Militar, aqui no estado de São Paulo, além de instrumentos no combate ao crime, os cães se tornam também grandes companheiros dos policiais militares. Mas a idade também chega para esses heróis de quatro patas. E para falar sobre cães militares aposentados, estamos na ponta da linha com o tenente João Armando Fioravante, ele que é subcomandante do canil central da PM do estado de São Paulo. Bom dia, tenente, tudo bem?
Bom dia, Matheus, tudo bem? E você?
Então, tudo ótimo. Tenente, como é que funciona primeiro o processo seletivo dos filhotes?
O processo seletivo dos cães, no geral, não só dos filhotes, porque a gente recebe cães com até um ano e meio também, né? Uhum. É um processo que avalia principalmente ambientação dos cães, então o comportamento deles em diversos ambientes, socialização com seres vivos, seja pessoas ou outros animais, e os impulsos direcionados para a sequência predatória, então busca olfativa, busca visual, perseguição e abate, né? Tudo isso é direcionado para brincadeiras e outras atividades que a gente pode perceber os impulsos dos cães para essa funcionalidade.
Então, a partir da seleção dessas características e dos cães, começa a ser feito o treinamento. Como é que é esse processo?
A gente tem um programa de treinamento, né? Desde da chegada do cão aqui, que ele segue mais ou menos essa sequência da avaliação que eu te informei, né? Primeiramente, se trabalha na ambientação e na socialização, para que a gente tenha um cão trabalhando indiferente a estímulos de ambiente e de outras pessoas ou animais. Então, uma fase primeiro para o cão conhecer o mundo. Depois eu começo a estimular aquela sequência que eu falei há pouco, exatamente dentro da base ou fora. Principalmente fora, para que realmente eu veja como esse cão vai se comportar fora do ambiente que ele tem para ele como tranquilo, né? Como conforto, por exemplo.
Então, o cão precisa ter um certo nível de atenção numa determinada atividade, excluindo o ambiente externo, é isso?
Isso, para que, por exemplo, eu consiga que esse cão lá na frente, quando ele está pronto, ele busque, no caso do faro, né, o odor-alvo, sem se desfocar com outros animais ou outras pessoas, etc.
E, tenente, até que idade o cão pode trabalhar?
O cão aqui no canil central trabalha até completar 8 anos. Uhum. Claro que isso varia, né? Se ele atende ainda às condições de saúde adequadas, né? Ou de comportamento, podendo aposentar antes dessa idade.
E após esse processo de aposentadoria, como é que funciona a adoção? Esse cão vai para alguma pessoa em específico ou não?
A gente tem uma normatização aqui da Polícia Militar que define a ordem de prioridade de adoção desse cão, né? Então, a primeira escolha, vamos dizer assim, é do policial que treinou esse cão por mais tempo. Uhum. Depois disso, ele pode ficar em alguma outra unidade da PM, em outro órgão do Estado, e aí, por fim, para terceiros interessados. A gente tem a situação de cães que aposentam numa condição de saúde normal, né? Uhum. E de cães que se aposentam antes do tempo por ter algum cuidado sanitário especial, né? Por exemplo, um cão que a gente tem aqui no canil central tem diabetes e ele necessita de aplicações de insulina, de uma ração diferenciada. Esse cão a gente tem um cuidado especial para liberá-lo para adoção. No caso desse, ele está aqui no canil ainda, já faz alguns anos, exatamente porque é difícil passar para um terceiro essa responsabilidade que é alta financeiramente e de tempo e energia, né?
Nós estamos conversando com o Tenente João Armando Alves Fioravante, subcomandante do Canil Central da PM, aqui do estado de São Paulo, sobre cães policiais aposentados. O senhor citou esse caso, essa história desse cão que tem diabetes. Como é que funciona, então, para essa aposentadoria para terceiros, essa doação para terceiros? Existe algum tipo de adaptação? Porque o cachorro sai de um ambiente militar para um ambiente doméstico. Como é que funciona?
A gente costuma pedir para que o interessado venha até a unidade, né? A gente apresenta o cão. Geralmente, se a pessoa tem interesse de pegar um cão e mora com criança, com mais gente, né? A gente pede para que traga também a família, exatamente para ver aqui na unidade como é que vai ser essa adaptação, né? Claro que a unidade aqui, a gente, o canil, avaliamos, né? Se a pessoa realmente tem condições e vai prover a esse cão um ambiente de tranquilidade, né? Com tudo que esse animal tem direito. Após anos de serviço pelo Estado, né, e ajudando a sociedade, se ele não vai ficar um cão largado ou que porventura vai ser empregado em outro trabalho ou para reprodução, coisas que a nossa legislação proíbe, né?
E o senhor citou a legislação. Existe algum tipo de documento na hora dessa adoção?
Sim, é feito um termo de doação. A pessoa se responsabiliza sobre os cuidados e toma ciência, né? Fica compromissada com não empregar o cão nessas atividades que eu acabei de lhe dizer.
Tá certo, Tenente. Eu gostaria de abrir um espaço para o senhor citar algo que acha importante, alguma informação que ainda não foi citada durante a entrevista.
Bom, a respeito da aposentadoria, né, vale a gente consignar que muitas vezes as pessoas pensam que os cães aqui trabalham e tem cara que acredita que os cães são viciados em drogas, né? Mas, na verdade, o que é feito aqui é um trabalho especializado, bastante técnico, acompanhado por veterinários, né? Hoje a gente está aqui na divisão veterinária, na parte de cães, com 5 veterinários, que acompanham tanto aqui o canil central, quanto os 26 canis setoriais do estado. A gente tem um plantel de 330 cães no estado, aproximadamente, e que essa ferramenta, né, que o mundo já vê que é importantíssima na segurança pública, na assistência de pessoas com necessidades especiais. Aqui em São Paulo, no Brasil, a gente está começando e utilizando da melhor forma, de maneira eficiente, né? A gente teve um salto aqui, vou falar daqui do canil central, né, de São Paulo. A gente teve um salto na produtividade da apreensão de drogas. De 2018, a gente apreendeu 2 toneladas e 300 quilos de droga no ano inteiro. Esse ano, que a gente ainda está em maio, a gente já superou esse número e a tendência é só crescer, né? É uma atividade que tem um potencial incrível, seja para o faro de drogas, para o faro de explosivos, para ser utilizado na mobilização de pessoas como uma ferramenta de menor potencial ofensivo. Então, o melhor amigo do homem, né, como todo mundo diz, tem uma ferramenta perfeita aqui para a Polícia Militar e para a Segurança Pública.
Tá certo, Tenente. Eu gostaria de agradecer a participação do senhor e desejar um excelente dia.
Muito obrigado para o senhor e para os ouvintes aí. Um bom dia.
Nós conversamos com o Tenente João Armando Alves Fioravante, ele que é o subcomandante do Canil Central da PM do Estado de São Paulo, sobre cães policiais aposentados. Se você perdeu essa entrevista, você pode acompanhá-la completa no site da GazetaM.com.
Gazeta Animal.